Podcast IS.
Aqui quem fala é o Ellison. Hoje, sejam bem-vindos a mais um videocast da IS Impérios Sagrados. Hoje, estou acompanhado do Christian. Olá, e... Christian.
E aí, pessoal, como é que vocês estão nesse dia, noite, tarde? Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam com os ouvidos e olhos bem atentos e abertos. E nos deem dicas do que fazer, do que não fazer, o que mais está precisando, como é que está o nosso cenário, como é que estão vocês em casa, aonde vocês estão nos vendo ou escutando. É bem importante.
Sim, bem importante. Bom, mas antes de a gente seguir sobre o que é o tema desse episódio, gostaria de pedir para todo mundo acompanhar a gente no Insta, no @IS Editora e também no @...
Impérios _ Sagrados. E também no nosso blog / site impériossagrados.com.br.
Falando no nosso blog, essa semana a gente começou a chamada para novos escritores para participar tanto do Trindade Profana quanto também do Lutiverso Crítico. Ambos grupos de escritores independentes que publicam no blog do Medium seus textos, seus poemas, aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem sobre a cultura e também a cultura geek em geral, que são duas faces da mesma moeda. Nesse episódio em específico, nós vamos falar sobre os dois filmes, que são quase um filme só, de Duna, de Denis Villeneuve. Sendo que Duna 2 estreou essa semana nos cinemas. Essa semana, pra gente que tá gravando, talvez pra vocês que estão não escutando, não. Sem a gente comentar nada no livro, porque infelizmente a gente ainda não conseguiu terminar a leitura dos livros. Antes de a gente começar a bater o papo, eu gostaria de pedir pro Chris ler a sinopse do primeiro filme, do Duna Parte 1, e depois eu vou ler Duna Parte 2.
Em um futuro distópico, o espaço se tornou um império intergaláctico. O sistema é comandado pelos nobres, enquanto o árido planeta Arrakis, também é conhecido como Duna, possui a substância mais importante do cosmos que permite longas viagens entre os mundos. Nesse complexo lugar, Paul Atreides, Timothée Clement, é o jovem filho da família mais importante e precisará carregar grandes responsabilidades. Ouso dizer que essa sinopse não faz jus ao filme.
Não faz jus nenhum. É dificilmente hoje em dia você acha uma sinopse que faça jus ao filme, né? Antes da gente seguir com a conversa, deixa eu ler a sinopse da parte 2. Em Duna Parte 2, Paul Atreides, Timothée Chalamet, se une a Shani, a Zendaya, e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual, mística e marcial se inicia, para se tornar Muad'Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou. Paul Atreides vê uma guerra santa em seu nome espalhando-se por todo o universo conhecido. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Se tudo sair como planejado, ele poderá guiar a humanidade para um futuro promissor. Duna, parte 1. Antes da gente falar do todo geral, vamos começando do início para depois ir pro final, né? Coerência, né? Ter sentido. O que que no meu ver de Duna parte 1? Não ria. Vocês estão vendo que a pessoa, ela está rindo. Bom, vamos lá. E tá quente, sim. Jesus, tá quente.
Eu tô tomando aqui, gente, um chá de picão com guaco, recomendo.
Só tô tomando a luz na minha face com esse calor maravilhoso. Duna Parte 1, ele é um filme que a maioria das pessoas que assistiram em 2021, quando ele lançou, infelizmente lançou no meio da pandemia, então muita pouca gente foi no cinema assistir, eu não fui, não tive essa coragem.
Eu fui.
Você foi?
Eu fui.
E como foi?
Perfeito. Absurdamente perfeito.
Ele é um filme pra assistir no cinema, né?
Ele é um filme pra assistir no cinema. Mas, além disso, eu penso que é um filme que prepara o terreno para você sentir o que eu posso, talvez eu possa falar para você nesse momento, que é o que nós sentimos vendo o filme essa semana e duas vezes juntos, por sinal.
Né? É, não, não foi simplesmente duas vezes, foi em dois dias seguidos. A gente assistiu no dia seguinte a gente foi lá e repetiu o filme.
Tudo e... isso a gente fez por você que está nos escutando e nos vendo.
Exatamente, um podcast que já estava sendo planejado há muito tempo. É, principalmente porque Duna, ela consegue pela sua temática, pelo seu visual, por muito do seu enredo, da sua história, se conectar com um grande aspecto dentro do universo de RPG da IS, Impérios Sagrados, que mexe muito comigo e com o Chris, hein? Quando a gente assistiu e a gente ficou cabeça explodida, né? Não teve nem como não ser impactado por esse filme.
Porque a mesa de jogo de RPG da Impérios Sagrados, né, que funciona há mais de 20 anos aí, não tem como impactar por causa de um império em específico, né, que é chamado a Vastidão de Seth. Vocês devem imaginar que tem algo a ver com o Egito, e tem mesmo. Então, Duna acaba nos enredando para nos, como uma catapulta, nos jogar para dentro do cenário, e além da narrativa que está sendo apresentada ali em Duna, mas também fazer os comparativos com Impérios Sagrados. O que eu acho legal a gente começar a puxar? É falar um pouco do enredo do Duna, né? O que é, qual que é o rolê, o que tá acontecendo, quem que é quem na fila do pão. Uhum. Então, aí o Elson, vamos fazendo esse troca-troca aí, para poder explicar para quem viu ou para quem também não viu, vai se interessar para ver o filme, o 1 e o 2, o que tá acontecendo, né, dentro da narrativa. Bom, o filme, o Duna 1, ele começa com a família Atreides, e eles estão se preparando para ir para Arrakis, ou Duna, porque o imperador determinou que eles deveriam assumir, né, o planeta, e para dar continuidade à escavação, e me vem uma palavra ecológica na cabeça, que não é o caso, eu acho, né, mas a escavação do deserto, para em função da especiaria, que é o que faz com que as viagens estelares deem certo.
Para entender um pouco melhor do cenário que passa o universo, Duna é baseado num livro de... que eu esqueci o nome do autor, né? Uma pena.
Wellison, calma. Vamos lá, Duna, livro. É Isaac Yamov, acho que é.
Não. Tem nada a ver. É Robert alguma coisa. Só não tô muito doido.
Frank Herbert, isso?
Frank Herbert, não tô muito doido.
Os dois, né?
Os dois. Os dois, você, né? Mais ainda que tem o box na tua frente.
É, mas eu tô olhando aqui, mas não. Não, tá lá. Frank Herbert.
Tá, então vamos lá. Bom, pra situar. Pra que vocês entendam um pouco melhor como é esse universo, para entender esse enredo, Duna, ele é uma adaptação do primeiro livro da série Duna, de Frank Herbert, um dos livros mais aclamados de ficção científica, sendo o que criou muito do que hoje tem de conceitos de, por exemplo, Duna se passa a, digamos assim, 10 mil anos desde uma guerra das máquinas contra a humanidade. Então tem muita inspiração, por exemplo, de Exterminador do Futuro. É um grande planeta deserto, e você tem uma profecia, um escolhido, e tem o verme gigante, que inspirou bastante Star Wars e outras obras da cultura pop. Duna, como ele se passa no futuro, poderíamos dizer, um futuro de uma humanidade que pode ser o do nosso mundo ou de outro mundo, não sabe, onde eles utilizam muito a especiaria, que é uma espécie de droga que dá capacidades psíquicas e mentais, né, avançadas para quem a ingere, dando visões, você podendo fazer supercálculos e assim vai. E para isso, como a humanidade não utiliza mais a inteligência artificial, a especiaria se tornou algo mais precioso para manter não apenas a comunicação entre os planetas e todo o Império Galáctico, mas também a viagem entre um planeta para o outro, né, para fazer os cálculos dessas viagens. E nisso, como a especiaria só é encontrada no planeta Arrakis, o imperador determinou que a casa Atreides deveria tomar o controle do planeta, no lugar dos antigos governantes, que são os Harkonnen, que são, na maior parte da história, os inimigos dos protagonistas e heróis da história, né?
Menos no filme 2, que eu estou apaixonado pelo Austin Butler, que fez uma atuação impecável como sobrinho do barão, do novo barão Harkonnen.
Nabarão, né? Isso é muito moço. Isso
é muito bom. Maravilhosa, além de ser lindo. Nossa! Enfim.
E ele fez o Elvis, não, no filme Elvis.
Elvis.
E que é um excelente filme, ele também fez um ótimo papel nesse filme. E eu depois vou deixar pra comentar o que eu pensei. Talvez seja loucura o que você tinha pensado sobre esse ator, sobre a interpretação dele. Mas quando eles chegam nesse planeta pra assumir o controle de uma casa rival, talvez o planeta mais importante do Império, tá na cara pros dois lados, pro que saiu e pro que tá entrando, que isso é uma grande armadilha. Que tem algo muito errado que tá acontecendo em todo esse plano, de todo esse movimento político, e que é uma ameaça para eles estarem ali.
E aí a gente tem do outro lado os Fremen, né? Que vai ser um povo então que é nativo de Duna, né? São tribos livres em Arrakis. E ao longo dos séculos, não sei, são 300 luas, eles falam ciclos, que eles foram oprimidos pelos Harkonnen. Bom, aí começa a desenvolver a história, porque quando eles chegam em Duna, em Arrakis, né? Eles se veem já diante de uma conspiração. Mas no início do filme começa a... Consonante a isso, tem as Bene Gesserits, que elas estão por trás aí de uma grande trama política para organizar e reorganizar as casas. As casas são planetas, salvo algum engano, que formam um império intergaláctico, né, sobre o domínio cara do imperador.
São como se fossem grandes famílias feudais mesmo, né, grandes famílias nobres, que controlam planetas e mais planetas dentro do Império Galáctico. As Bene Gesserits é um grupo de feminino, de mulheres que têm um certo poder... Um certo poder místico, que garante visões, que garante até poder de controle sobre as outras pessoas, de manipulação. E elas estão atrás da, digamos assim, da história do Império, manipulando as linhagens genéticas e o próprio imperador, né?
E aí os Fremen, que é o povo das tribos, do deserto, que eram os donos legítimos, digamos assim, do planeta, digamos assim não, são os donos legítimos do planeta, eles têm os olhos azuis, porque por causa da longa exposição às especiarias. Acho que especiaria melange. E aí a corrente sanguínea deles vai sofrer essas mutações. Eu penso que, como não falar da grande atuação também da Shani, que é a Zendaya, da mãe do Paul Atreides, não é?
A Lady Jessica.
E Lindy, outros atores e atrizes ali que estão brilhando no filme. E a própria atuação do Timothy, enquanto Paul Atreides, que é o Messias, né? É o Choice One. Se colocar ele e o Anakin do lado a lado, fica complicado a competição. Fica
complicado. Porque, e é mais interessante, porque você tem dos Fremen, os nativos de Arrakis, que eles têm essa grande profecia Lizan al-Gaib, se não me engano. É a voz do mundo exterior, que é seria um grande profeta, que lideraria eles na reconquista de Arrakis, para libertar o planeta do controle de outras, do exterior. E ele também seria aquele que traria o paraíso verde, numa vontade dos Fremen de transformar o grande deserto, que é um planeta completamente desértico em um planeta verde cheio de vida e água. Então, e do mesmo lado você tem as Bene Gesserits, que estão fazendo um planejamento de manipulação de linhagens para ter esse profeta, que é mais uma pessoa de grande poder que poderia governar a galáxia. Então tem esses dois lados da mesma moeda sobre a mesma, digamos assim, profecia.
Estimulados pela Jéssica, né, que é a mãe do Paul. Ela vai estimular isso, né, essa profecia, até as últimas consequências, que a gente vai sentir, obviamente, mais no filme 2. Também queria destacar a atuação do Jason Momoa, o Aquaman, Duncan. Que é uma atuação boa, mas pra mim é mais o mesmo. Ele faz de novo.
É.
Infelizmente, mais o mesmo.
Ele é o mesmo personagem no, sei lá, do quarto ou quinto filme.
Já o Timothée Chalamet, cada filme que ele tem feito é um absurdo. Eu conheci ele por causa do filme Calm Be Your Name, que eu me chamo pelo seu nome, e desde então, acompanhando a carreira dele, os filmes e tal, eu tenho me surpreendido. Ele fez um filme que, agora vou lembrar o nome, né, que é não é Corpus, nome do filme, não é Famintos também, mas é um terror psicológico, assim, que ele se alimenta de corpos. Tem uma atuação impecável dele, isso.
Impecável. E o protagonista, né, o personagem que ele vive, o Paul Atreides, ele é alguém que está sendo projetado principalmente pela mãe dele para ser esse grande profeta, para ele liderar ele alcançar esse poder, para ele liderar os Fremen. Só que, ao mesmo tempo, ele é algo que ele não quer. E no primeiro filme, ele é um personagem muito mais coadjuvante, vamos dizer assim. Ele tá assistindo o que tá acontecendo. Porque o primeiro filme, ele sofre um pouco com esse preparo pro ápice que vem no segundo filme, né? Então, toda a primeira parte de Duna, né? Porque eles é parte 1, parte 2. E se você assistiu os dois filmes, você dá pra ver que a primeira cena do parte 2, ele começa imediatamente no final do parte 1. Então, eles são quase um filme gigante de 6 horas. Mas ele... Essa primeira parte é toda digamos assim, essa dança política, toda essa movimentação política de ir para um novo planeta, assumir esse novo planeta, conhecer um pouco da cultura do povo, do que está acontecendo, e daí o golpe na Casa Atreides, que termina no primeiro filme com a queda total de uma das grandes casas do Império Galáctico, né? E a fuga dos talvez únicos sobreviventes da casa, que é o protagonista, o Paul Atreides, e a Lady Jéssica, pro deserto, onde eles provavelmente morreriam sozinhos. O
que eu penso nessa primeira parte do não? Que toda essa imersão que a gente vai tendo, e aos poucos, não é uma imersão de soco, a gente faz com que, pelo menos enquanto espectador, eu vá fazendo a mudança, né, da chuva, do tempo nublado, né, onde os Atreides têm que é a Casa Atreides, no caso, que é outro planeta, para o deserto. Então nós vamos fazendo essa imersão. O ataque acontece, eles vão se virar como podem no deserto, vão encontrar os Fremen e vão começar uma escalada, ao meu ver, que a Jéssica, muito boa, ela vai começar a plantar isso. Ela vai começar a plantar de leve, mas o papel que ela vai ter para a questão dele ser o escolhido é fundamental, porque não fosse isso, talvez ele não teria sido tão sagaz. E veja, né? Veja, aqui tem uns paralelos até com a história bíblica, não é? Porque tem um paralelo muito importante, que na Bíblia a gente tem lá Maria, mãe de Jesus, e a Maria que, nas bodas de Canaã, ela diz pra ele assim: é o seguinte, piá, terminou vinho, bora fazer todo mundo ficar aí bebaço. E Jesus vai lá: não, veja bem, faz sim, faz o que eu tô mandando, sou tua mãe, obedece, com a chinela na mão. Aí Jesus vai lá e transforma água em vinho. E nós temos exatamente isso, né? Você notou isso?
É, mas, mas aí é que vem um ponto. Eu falei que a gente não ia fazer os paralelos do livro, mas é algo interessante que eu peguei entrevistas e um pouco do que o autor, o Frank Herbert, ele falou sobre a obra, que tem muitas coisas de alegorias que ele colocou dentro do livro. São gigantes, assim, gritantes. Primeiro que você tem uma região desértica, onde você tem uma grande especiaria, algo que o exterior almeja muito e quer muito para refinar, para fazer a produção, para escavar ali dentro, né, fazendo uma grande alegoria ao petróleo.
Uhum. Médio. É, admito que eu não olhei para nada disso, não procurei nenhum outro meio de informação. Sim. Tô olhando para aquilo que eu vi, que eu sei.
Não, mas é algo interessante a colocar, porque ele, unido a isso, ele colocou o grande profeta da fazendo uma grande alegoria para a questão judaico-cristã, que sim, tem o papel da mãe que trouxe esse filho e que está muito presente na história, mais do que o pai, porque o pai, ele, o Duque Leto, que para mim é um grande personagem no primeiro filme, excelente personagem, ele é morto pelos Harkonnen no ataque que teve, né? Um ataque planejado pelo imperador e pelo barão Harkonnen contra a casa Atreides, né?
Mas pera, planejado por ele, mas aconselhado pelas
Bene Gesserits. Tanto que no segundo filme que você começa a entender melhor o que está acontecendo. Você, no primeiro filme, esse início é o físico acontecendo, do ataque, do massacre, e depois você vê o que teve por trás das Bene Gesserits planejando, aconselhando o imperador que tem que matar, tem que acabar com a casa Atreides, porque senão eles vão se tornar um perigo para o pro império, pro imperador, pra tua casa. E ao mesmo tempo tendo os Harkonnen falando assim, não, a gente aceita o seu plano. E conseguindo e criando um plano deles de agora com isso, a gente tem como derrubar o imperador. Porque as outras casas vão apoiar que ele fez algo que não poderia ter feito, que tem um pouco desse equilíbrio. O imperador, ele pode ordenar e pode fazer muita coisa, mas ele não pode simplesmente atacar uma casa, porque as outras casas têm o seu poder militar, grande poder militar, e tem toda essa dança política por trás do que aconteceu em Arrakis, né? E esse primeiro filme, apesar dele ser muito mais contido na narrativa em vários pontos, o Potrides, ele não se destacar tanto, né, ele, apesar dele ser o grande protagonista da série, de filmes, porque ele armou todo esse palco que chegaria no ápice no Duna 2, onde é um filme que, quando eu falei antes de a gente entrar dentro da sala, eu pensei, nesse filme, ele é o profeta, ele é o escolhido e tudo mais, nesse filme ele tem que se provar. Ele tem que se provar como personagem. Ele tem que se provar como esse grande profeta. E, ao meu ver, no Duna 2, ele prova. E prova muito bem. Nossa, eu acho que...
Gente, vocês notem que o Elson tá animado?
Eu tô animado.
Ele tá falante. Tá animado.
Eu tô animado. Eu tô animado porque ontem, antes de ontem, a gente assistiu duas vezes esse filme. E hoje eu fiquei com muita vontade de assistir ele de novo. Muita mesmo, então assim, esse filme me deixou muito impressionado e principalmente pelo protagonista, que ele mandou super bem nesse filme, foi muito bom, e é isso, vamos começar a falar do Duna 2.
Vamos fazer um diálogo, é legal fazer um diálogo, vamos fazer um diálogo. Eu falo do Duna, terminar de falar do Duna 1 primeiro, que eu não consegui, né, me interromper, né, algumas vezes, né, por que o paralelo bíblico, não é? Já é implícito, para quem, claro, tá olhando para essas questões de comunicação entre mídias e tal, mas no 2 ele fica muito mais evidente, porque é justamente diante das águas em que a mãe toma uma decisão, né. Então tem todo um paralelo, não é qualquer água. Mas a gente chega lá, a gente retorna para esse ponto depois. Eu ainda penso que o Duna 1, ele pode ser uma preparação, claro, para o 2, mas eu tenho uma crítica de dizer que tem um problema no Duna 1. Que justamente a falta ali de uma centralidade faz com que o filme fique disperso várias vezes. O tipo de plano, ele foi filmado mais em plano americano, assim. E isso causa problemas quando é só no plano americano, porque você não consegue ter proximidade daí. Porque fica tudo muito distante, né? Você não consegue ter proximidade e nem empatia com quem tá do outro lado da tela, digamos assim, né? Quando a gente pega e olha o filme por um ângulo de narrativa, é uma narrativa que ela não se arrasta, mas também ela é contida. Dá pra ver que tá sendo contido várias coisas na narrativa. Então, por algum motivo, me parece, né, que o diretor escolhe uma maneira de contar a história, que são recortes das cenas explicando aquilo ali e tem um fim ali.
Querendo, trazendo um pouco de fora, assim, esses dias ele fez uma entrevista onde ele disse que ele odeia a influência que a TV e as séries teve no cinema, em que cinema não é sobre diálogo, mas sim sobre imagens, e sobre mostrar imagens, grandeza, né, através de imagens, né? Então ele diz que ele não gosta de trabalhar com diálogos. Talvez parte do problema tá nisso, da intenção do diretor.
Ah, isso é um problema dele, eu tô fazendo a minha análise. Ele que se vire com isso, tô nem aí.
Mas eu não tô. Eu também discordo, da opinião dele, mas tudo bem.
É tanto que eu tava querendo ver Duna, do 2, mas eu não tava tão hypado pra ver. Eu tava ok, mas não tava tão hypado. Eu fiquei hypado quando vi o filme. Fiz duas vezes, né? Então assim, isso eu fiquei hypado, porque... Pra mim, ele acerta magistralmente no segundo, porque no primeiro ele não dá a dimensão épica que o filme tem, nem que o livro é. É o que toda a série de livros aí, pelo menos, é a minha opinião nesse sentido. E eu penso que quando a gente vai olhar uma questão, por exemplo, de dramaticidade, até a questão da dramaticidade, a gente não tem isso de forma tão densa no Duna 1 quanto no Duna 2. Mas eu acho que talvez aí, para entrar no Duna 2, a gente já começa ali com uma imersão no Paul. No Paul Atreides, porque ele tá... É quase um momento de subjetividade. Que ele tá fazendo o quê? Ele tá se tornando, né, o Messias, o escolhido, o Chosuan, o Anakin Skywalker. Que é o que ele tá fazendo. Só que esperando o Anakin, que um dia vai desembocar na loucura, esse aí eu já não sei. Não sei. Não tenho ideia, eu não sei de nada.
Não, eu também não, mas talvez a loucura vai desembocar por causa dele chegar no Chosen One, né? Porque ele diz mesmo no primeiro filme que seguindo esse caminho vai levar a uma guerra que vai banhar a galáxia no sangue de milhões de vidas, né? Uma guerra santa. É o termo que eles utilizam muito, Guerra Santa.
Esses personagens, esses que fizeram, estavam tranquilos com isso.
E esse não, e ele... E é um contraste muito engraçado, porque ele sabe que ele é esse profeta, digamos assim, que ele consegue chegar nesse poder de militar, nesse poder de poder mesmo, mas... Ele viu o horror que isso vai alcançar, o que vai desencadear, e ele não quer esse horror. Então ele, a todo momento do primeiro e no segundo filme, até, digamos assim, até o terceiro ato do segundo filme, ele tá rejeitando esse caminho, tá rejeitando esse futuro, tá rejeitando ser o Muad'Dib, né, ser o profeta.
O que eu vi de críticas, assim, mas quando eu tava vendo os nossos filme, trailer e tal, que faltaria algum tipo de brilhantismo, talvez, no Paul Atreides, né? Eu discordo. Eu acho que eu não consigo perceber isso. Consigo ver que ele tá sendo aquela... Porque nós temos a primeira parte, né, do Duna 2 ali, e começa com eles no deserto, depois disso passa, né, e foca muito na história dos Harkonnen, muito, muito, muito bem feito, por sinal, com as Benedict, como é que é?
Bene Gesserit. Um
momento, a bateria está acabando.
No primeiro momento, então, do filme, eles estão no deserto fazendo um ataque e a Jessica está grávida. E depois disso passa pelos Harlequin. Excelente, excelente essa parte, por sinal, para demonstrar a importância que eles têm, tanto a ascensão quanto a queda deles no filme. Depois disso a gente vai alternando. Só que, ao meu ver, tem uma ascendência no Duna 2, em que essa alternância também de mostrar, por exemplo, o Nobarão, que é o Austin Butler que faz, que interpreta, é para mostrar esse contraponto, não é? Até as cores. É um contraponto, inclusive, das vestes dele, que liga muito para a minha questão cristã, de Jesus, e dos Harlequin como o demônio, como aquele que rouba tudo. Então, assim, tem algo muito grande aí. E a cena que eu estava falando sobre a Jéssica e sobre Maria é que ela conhece eu não me recordo o nome do local lá, que é que os Fremen retiram a água quando as pessoas morrem, quando os Fremen retiram a água e devolvem a água para um depósito num lago. Diz que tem milhares desses lagos ao redor do mundo. E que o Messias, né, o Prometido, ele vai fazer com que essas águas se transformem no mar, né, deem vida de novo, etc. E é justamente na frente disso que a Jéssica é colocada. E o Paul, a partir disso, ele tem que beber algo. Então, tem todo um paralelismo ali, né, ao meu ver, com a Bíblia. E com, claro, e com certeza com outras religiões, mas é que eu conheço mais de tão mais profundo assim, o cristianismo.
Eu voltando um pouco aquilo que você disse no sentido da crítica dizer que falta o brilhantismo no Paul Atreides, eu acredito que tem isso no primeiro filme. Tem isso no primeiro filme, falta o brilhantismo nele ali, mas no meu ver é porque não cabia tanto isso na história que a primeira parte estava tentando contar, no sentido que ela estava contando toda a queda da casa Atreides. Ele ainda ele não era alguém, digamos assim, relevante na queda da casa Atreides, certo? Já no segundo filme, ele... O que ele tem de brilhantismo tem de, nossa senhora, de início ao fim. Que tem uma escalada e uma ascensão que é crível. É muito difícil você ter um protagonista, um herói, digamos assim, de história, que é crível você ver quando as pessoas que de início rejeitavam ele, iam contra ele, começassem a acreditar nele. A ter a lealdade com ele e depois ter devoção com ele. E você vê esse em todo o filme essa escalada e o quanto ele, não querendo ser o profeta, ele tá se tornando uma figura mística pros Fremen. E o segundo filme, ele é muito focado em você conhecer a cultura dos Fremen, que são os nativos de Arrakis, né? E você tem esse mergulho, ele aprendendo a cultura, ele aprendendo o idioma, aprendendo os costumes e vendo todo esse lado religioso muito forte. Você tem o Javier Bardem como o Stilgar, que, nossa, que ficou excelente, que ele tem algo meio cômico, mas também ele liga muito esse lado religioso. Ele é um personagem muito forte na história. E quando eles começam a lutar, o Paul começa a lutar do lado dos Fremen contra os Harkonnen, que estão explorando Arrakis para eles conseguirem libertar. E ele começa a se tornar um líder, se torna um guerreiro, uma figura militar, uma figura espiritual, uma liderança dentro dos Fremen. E é tudo orgânico e crível. Não sei se você sentiu isso também. Ele, por todo esse filme, eu senti que, tipo, tem essa escalada e eu consigo ver essa liderança e tem sentido pra mim na história.
Agora eu vou responder. Fiz a pergunta, você mesmo respondeu. Aí fica difícil.
Eu tô complementando a minha pergunta. Complementando. Porque eu geralmente eu taco a bola fervendo seco pra todo mundo.
Gente, você tá animado. Vamos deixar.
Tá animado.
Eu percebo também essa escalada no filme. Eu percebo a hesitação dele em assumir quem ele é, em assumir o jeito que ele é, mais uma vez. tem um paralelismo muito forte, porque Jesus só vai se libertar, digamos assim, das coisas aos 30 anos ali, quando Maria, nas bodas de Canaã, fala, vai, tipo, vamos, tá na hora, criatura. Ah, faz uma referência que eu não acredito em Jesus mítico, algo assim, se existiu foi um homem, então né, não tenho uma religião, algo assim, então pra mim é uma coisa como Adão e Eva, como isso é mítico, mas ok, né, então são coisas que mitos, certo? Deixo muito claro aqui. Eu vou adorar as críticas sobre isso, vou amar as críticas sobre isso. Mas os paralelismos estão aí, porque ele começa a jornada dele e, de novo, a mãe dele vai indicando o caminho dele. A Jessica é uma figura muito forte no filme. O Stilgar, com certeza, maravilhoso. O papel dele, usando do riso, do cômico, mas também pra dizer, olha, gente, ele é o escolhido, tipo, tá aí o Messias, vamos lá. Tá aqui. A Shani, que é a atriz, eu não me recordo o nome dela agora.
Zendaya.
Que interpretação da Shani, que é a companheira do Paul Atreides, né? Que é, não é dito isso, uma namorada, talvez, né? Uma Fremen. E ela vai ter algo muito importante também, porque ela é quem vai ensinar pra ele muitas coisas, inclusive a caminhar direito no deserto para evitar que os vermes venham, né? Os vermes que são criaturas gigantescas ali. Sobre a sua pergunta, senhor, né, sobre o que eu senti. Bem, eu também senti que houve uma ascensão ali, paralelos, mas mais do que isso, me parece que quando ele decide, quando ele toma o líquido, que é o líquido que é extraído de um verme pequeno ainda, de uma dessas estruturas gigantes que tem filhotes, acho que deve ser assim. Quer dizer, não sei como é que os vermes fazem, se acasalam e tal.
É, né? Não sei. Também.
Não tenho ideia. Vou tentar descobrir se com esse verme faz filho. Né? Se vermeia com outros vermes. Vai ficar vermeando, diz vermificação. Né? Então, se o verme faz uma. Como é que é isso?
Bene Gesserit. Bene Gesserit.
Bene Gesserit, ela retira então essa água azulada, né, meio azulada do
eles bicho, chamam de água da vida.
Água da vida. E que a madre, que vira a reverenda mãe, vira a Jéssica, que é a mãe do Paul. E ele, como homem, ele não poderia tomar essa água nunca, ele morreria. Quando ele toma a água, que ele tem a revelação, aí muda as coisas. Inclusive, sobre. A questão da Shani, que é a namorada dele, digamos, para o romântico dele, digamos assim. Uhum. Em que no final do filme ele vai. A gente tem spoiler, só pra avisar, tá? No final do filme ele vai pedir a mão da. Vai exigir a mão da filha do imperador em casamento. E na frente da Shani. Gente, isto foi cruel. É um homem cruel, como você.
Mas. Não, mas assim. Por um lado. Por um lado,
nada. Isso
por um lado, sim, eu vou defender.
Fiz
a Olga aí, eu vou defender. Você
tá vendido?
Tô. Pior que eu tô. Porque, por um lado, primeiro, ele não queria seguir esse caminho. Ele falou, eu não quero. Se eu for lá, eu sei como é que vai terminar. Eu não quero ir. E até ela falou, o mundo, às vezes, faz escolha por nós. Faz escolhas.
O mundo é o pi. Grave.
Exato.
Ah, o mundo nada.
Mas daí...
Você tem como aceitar ou não? Eu caso nisso. Tem como rejeitar? Fizesse qualquer coisa.
Mas é uma questão política. Ele casou com ela pra ele ser o imperador do império, de todo o império. Foi uma questão política. E o filme, desde o início, ele já tinha dado. Ele já tinha dado uma pista disso quando a mãe falou. Só guarde a sua mão pra algo mais estratégico, mais oportuno. Ela falou isso muito tempo atrás.
Olha, eu, assim...
Não me venha.
Não interessa, ele tem não. Escolha. Ele teria escolha de fazer diferente.
Ele porque teve.
Ele teria feito diferente.
Ele teve
escolha. Teria matado o imperador.
Mas aí... Mas não. Você tem que lembrar que ele... Quando ele bebeu da água da vida, quando ele virou o que Kizash Hadarash, quando ele ganhou o poder de ver o futuro... Que ele prevê o futuro depois que ele passa por essa. Ele bebe o veneno do verme, que é a água da vida, e ele quase morreu, mas ele voltou com toda essa capacidade, essa presciência. ele viu que ele encontrou um meio onde eles ganhariam, que eles sobreviveriam. Que ele disse que estamos cercados de inimigos e na maioria dos futuros possíveis a gente perde, mas eu encontrei um caminho pra gente seguir que vai levar à vitória. E desde quando ele bebeu, ele fala que não importa o que acontecesse, ele sempre, sempre amaria a Shani. Ele deu a pista. Ele sabia o que ia acontecer.
Não interessa, vai casar com a outra. Não interessa se ama. Ai, eu amo você, mas vou casar com a outra. Tá tudo certo, nada. O que isso? É um
ele não queria. Ele não queria isso. Ele não queria, ele foi obrigado.
E dizia, não tem problema. E matava ele na próxima cena. Ah, você me ama desse jeito? Traidor. Você me ama nada. Que isso? O senhor é um corrupto. As pessoas, o senhor tá tudo bem as pessoas serem machucadas, as pessoas têm o coração transpassado por uma lâmina. Você não, só falta demais. Ser um fratricida.
Bom, o Duna, o parte, Duna parte 2, ele mostra esse, como o Chris já tinha comentado, ele mostra os dois lados, mas mostrando o que seria o equivalente do Paul se ele não passasse por esse processo de tornar o profeta, o messias dos Fremen, né? Que é o Nabaron, o Feyd Hawata, que é o sobrinho do Barão Harkonnen. Que ele é um.
Lindo, maravilhoso.
Ele desde o início ele é dito como um psicopata, que ele se mostra um psicopata.
Ah, sim. Ah, Wellness, para de falar mal dele.
Vocês estão vendo? Ah, então é assim. Assim, eu defendendo aqui.
Eu não diagnostiquei.
O Gizão Algaib.
Eu não diagnostiquei. Você pegou um monte de Benesselite lá, que não usaram diagnosticar nada na vida, tô mais julgando, coitado do rapaz. Só porque ele
matou umas pessoas. Quem é corrupto aqui? Sei. Mas eu vou falar uma coisa que eu pensei quando eu assisti o filme as duas vezes. Eu falei, esse ator ele daria um ótimo Coringa. Não sei.
Ah, com certeza.
Não sei. Eu olhei assim a cara e falei assim, ele daria um ótimo Coringa doido, louco, assim, desparafusado, totalmente doido. E eu adorei ele vivendo esse papel, apesar que ele não teve tanto tempo assim de cena porque tinha que explorar mais o lado do Paul e chega na conclusão do final que tem o duelo entre eles, que eu amei que ele foi totalmente em silêncio, sem trilha sonora, assim, uhum. Só os dois lutando. Aquilo foi muito massa. E falando de trilha sonora, assim, trilha sonora, esse filme, além de lindo visualmente ele é extremamente belo, muito, muito bem trabalhado com a temática e a trilha sonora do Hans Zimmer que
nossa, maravilhoso. Mas também tem um outro fator aí, que Hollywood passa por uma crise, como já passou outras vezes, é claro, na década de 60, por exemplo, e me parece que o diretor também não podia errar a mão. Porque a coisa tá feia em Hollywood. Então, essa repetição, a questão dos heróis, enfim, todas essas questões. E não é à toa que ele vai chamar gente de peso. E a própria posição do Stilgar ali como esse alívio cômico, mas é pelos olhos dele que a gente vai enxergar a construção do messiasmo.
Uhum.
E será pelos olhos dele também, lá, já mais no final do filme, que ele vai se tornar importante ali, talvez, eu não sei se vai acontecer isso, então com um capitão general, alguma coisa muito importante dali pra frente, porque ele tem uma visão extremamente, extremamente estratégica, não é?
Uhum.
E nós nos aproximamos do final.
Considerações finais do filme, da minha parte, dos dois filmes. É muito bom, vão assistir Duna 2 no cinema. Nossa senhora, vão assistir Duna 2 no cinema. Eu quero muito assistir de novo. Eu não vejo a hora desse filme estar no streaming pra eu poder assistir em casa, todos os dias. Não sei se eu vou assistir todos os dias, mas eu quero assistir mais vezes. Mas ele é um excelente filme. Ele tem vários aspectos que a gente não falou, até porque vamos destrinchar todo o filme, explicar tudo do filme, vai perder a graça, o filme até pra gente. Então, assista um filme que ele vale muito a pena. Mesmo.
Minhas considerações finais sobre os dois filmes. Bem, Eu gostei de Duna 1, mas é todo um caso de amor em love com Duna 2. Por vários motivos, inclusive na mesa de jogo da ES, tem dois personagens que eu interpreto na mesa que são muito difíceis, assim. Um deles está no livro O Primogênito do Sol, que é o Jeremy, ou a Montserrat, e que ele morreu, né? E aí, ver essas cenas me lembra a ascensão que ele deveria ter tido em Arut, né, que era o bastidão do Seth, no território de Arut, enquanto o escolhido, o esperado, que jamais aconteceu, eu nunca joguei com... Até engasguei aqui de falar agora, porque é complicado. Eu queria ter jogado com o Jeremy e... Nossa, queria ter governado, queria ter feito um grande, grande império unificado da minha maneira no planeta. Em vários planetas possíveis. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu isso. E no outro personagem, que é o Corlin, que ele não era... Ele foi pra... 14 anos, se eu não me engano, ele foi para morar em Arut, ele é do Império dos Aurim. Para quem não conhece, dá uma olhadinha aí no livro A Linhagem da Justiça, a Lenda de James Earl II, que saiu pela ES Editora, ambos, Primogênito e A Linhagem. E o Corlin, ele vai governar, né, Arut junto de Kismé durante quase 1000 anos, ou um pouco mais, um pouco menos do que isso. E aí o Corlin é puxado de uma linha temporal para outra. E eu fico muito dividido, porque eu vi o filme com esses dois olhos, assim. Primeiro eu vi como Jeremy, totalmente. Muito triste. Eu chorei horrores no filme, porque assim, é muito triste. E o segundo eu vi pelos olhos do Corlin. E eu fiquei pensando assim, por que o Corlin tá tão contido na mesa de jogo? E aí, gente, pra vocês escutando a RPG, uma coisa louca, a voz de Arut veio na minha cabeça dizendo assim, basta cutucar o garoto. Ele sabe o que faz. E é isso, gente, a minha consideração é essa, que o filme me levou pra outro lugar, que mais mágico do que isso, pra mim, impossível. Me levou pra outro lugar, querer viver aquela vida lá. Talvez seja a coisa mais impactante que eu possa dizer no final do podcast é essa. Duna foi tão impactante que me levou pra Império Sagrado, pra mesa de jogo, pras histórias, pras narrativas, porque é muito, um filme muito denso. E que... Eu gostei de todas as atuações. Não achei que ninguém deixou a desejar nas atuações.
Ninguém.
Os críticos ninguém. Especializados em cinema estão errados. Vocês que se lixem.
Vocês se virem. Mas é isso, minha gente linda.
Um beijo. Sigam as redes sociais, a gente volta a dizer. Tem o edital do Trindade Profana e do Multiverso Crítico abertos aqui na ES. Vem se inscrever. Vocês que escrevem, vocês que são artistas de todas as áreas, de literatura, de poesia, de escultura, de pintura, venham conhecer esses editais que estão bem, bem bacanas. Vejam, sigam a gente no imperiosagrados.com.br, se inscrevam para receber nossa newsletter e @ IS Editora e @ Impérios Underline Sagrados. Por que essa separação? Porque essa editora, claro, fixa mais na questão de publicações, de livros, editora, e no Impérios Underline Sagrados, vamos no Instagram, vai focar mais ali na questão de RPG, de comunidade geek e afins. Um beijo, fiquem bem e...
Não esqueçam de passar a palavra do podcast, agora videocast, para todos os cantos da Terra e além do universo. E um grande beijo.